E, portanto, é a informação que já é conhecida do mercado relativamente à questão da saída da sua administradora.
Para perguntar. Mas isso não deveria levar a que a TAP fosse obrigada a corrigir o seu relatório de contas?
Responder.
Presumo que poderá fazê-lo agora no relatório de contas que irá publicar este ano. Portanto, essa é uma possibilidade que seguramente a empresa tem.
Perguntar?
Sim, mas os tais investidores que a CMVM e bem procura proteger enfim, das manigâncias de alguns, esses investidores, se acederem ao site da CMVM, têm lá um relatório de contas da TAP que tem informações que não são verdade.
Mas tem um comunicado com uma data posterior ao relatório de contas e, portanto, desse ponto de vista, do ponto de vista da CMVM, isso permitiu assegurar que os investidores passaram a ter a informação atual sobre esse tema e, portanto, que corrige aquela que porventura exista num registro histórico e que esteja incorreta.
Para perguntar?
Voltando ligeiramente atrás, é portanto verdade, confirma, que a CMVM só se apercebe da existência de um pagamento de indemnização, portanto, no fundo, aquilo que estava dito pela TAP não era verdade, só se apercebe por uma notícia do Correio da Manhã de 24 de dezembro. É verdade isto?
Responder.
Eu não posso precisar que tenha sido sobre essa notícia, mas sei que de facto começaram a surgir, não posso precisar a notícia em concreto, mas sei que começaram a surgir notícias na imprensa sobre essa matéria. Enfim, temos também presente a data em causa, 24 de dezembro, mas isso não impediu que a CMVM, em função desse elemento, atuasse no sentido de ver se havia, de facto, algum elemento que justificasse trazer uma informação complementar ao mercado.
Para perguntar?
Então, a correção feita em comunicado a 27 de dezembro de 2022, na sua opinião, retificou o problema completamente? Ele está resolvido, ponto, e não se fala mais nele?
Responder.
Foi a correção que, à data, foi adequada para a CMVM face àquilo que eram os elementos disponíveis. Nós nunca podemos dizer que está tudo fechado, porque, enfim, há sempre, não estou a falar em relação a este caso concreto, em abstrato, podem sempre surgir elementos novos e, portanto, é essa a riqueza do mercado, é quando há elementos novos, essa informação tem que ser comunicada depois para que todos possam agir em conformidade.
Perguntar?
Sr. Presidente, no fim de contas, de quem é que é a responsabilidade na sociedade emitente pelo comunicado de retificação de uma informação que não era verdadeira?
Responder.
Do ponto de vista da CMVM, o comunicado vem da emitente e, portanto, para nós o comunicado é da emitente. A CMVM, volto a sublinhar este aspecto, para nós o fundamental é que as emitentes disponibiliza informação ao mercado, neste caso para os obrigacionistas, para eles tomarem as suas decisões. A forma como se organizam internamente, enfim, a bondade das suas decisões, essa é uma matéria que é do foro interno das entidades. As comunicações, quando chegam à CMVM, desde que cumpram os critérios, desde que venham através da emitente e daqueles que estão registados para o fazer, obrigam a emitente.
Para perguntar?
E especificamente neste caso, quem assina esta informação?
Responder?
Podemos ver. Em princípio, podemos verificar isso, mas tipicamente quando há uma informação que vem através do sistema de difusão de informação, uma informação que é para, enfim, neste caso para os obrigacionistas, ela vem através do representante para as relações com o mercado, mas podemos ver em concreto quem é que assina.
Para perguntar.
O representante para as relações com o mercado chama-se Gonçalo Pires e é o tal chamado CFO. Vamos usar uma terminologia inglesa para nos entender. É ele, certo?
É ele, mas creio que não é o único. Esse é um tema que depois nós íamos verificar. Pelo menos duas pessoas que identificamos como, como podendo... sim, é o único. Sim, mas, enfim, como responsável para relações com o mercado, de facto é ele, sim.
Para perguntar?
Não é certamente crível, e concorda comigo, que tenha havido alguém a fazer passar informação sem que isso tivesse sido, enfim, tivesse havido um carimbo do responsável pelas relações com o mercado, certo?
Responder?
Para nós, a partir do momento em que a informação chega através da emitente e através daqueles que estão habilitados para difundir informação através da CMVM, ela é válida.
Para perguntar?
Andamos agora um bocadinho para a frente sobre o despedimento da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, agora mais recente, em março deste ano. A TAP diz que não tem mais informação, a certa altura diz, não tem mais informação relevante para comunicar à CMVM, há uma semana atrás, porque toda a informação de que dispõe é pública. Concorda com este argumento?
A responder?
A data, peço desculpa, importa-se.
Faz favor de repetir, não conta ao tempo, faz favor.
Não, a TAP alega que não tem mais informação a dar porque a informação do despedimento destas duas pessoas, digamos assim, é pública e notória. Isto para a CMVM é suficiente?
Para responder?
Não, para a CMVM não basta que a informação circule nos mídia, a informação para ser cumprir os critérios que a CMVM entende que são necessários de informação, neste caso aos acionistas, elas têm que ter origem no emitente e têm que passar por circuitos adequados.
Para perguntar?
Andando um pouquinho mais para trás com os e-mails, mas ainda dentro do período 29 de maio de 2019 até hoje, portanto, tempo em que não há dúvidas que a CMVM é implicada naquilo que acontece na TAP, ou está implicada como supervisora, no dia 16 de junho, às 9h54, há um e-mail que nós tivemos acesso da responsável pelos serviços jurídicos de então, Stephanie Silva, para um conjunto de pessoas, todas do Ministério das Infraestruturas e Habitação. Márcia Galvão, João Gameiro, Teresa Brandão, Hugo Mendes, para a CEO, naturalmente, Ramiro, bom... E basicamente envia-se, nesse dia 16 de junho, esse e-mail envia, remete, em anexo, informação, aquela informação que estava a ser preparada para a CMVM. Voltando a dizer isto tudo, há um e-mail da responsável dos serviços jurídicos para um conjunto de pessoas no Ministério das Infraestruturas, curiosamente não encontro ninguém neste e-mail, nos remetentes deste e-mail, do Ministério das Finanças, onde se assim, é isto que vamos transmitir à CMVM e, portanto, se houver alguma, envio para anexo para consideração e comentários um rascunho da comunicação ao mercado e ao público em geral para divulgação na CMVM e no site da TAP. Este procedimento parece-lhe razoável à luz dos critérios de transparência que o mercado deve ter?
Responder?
Nós não comentamos procedimentos internos das empresas, das emitentes. Aquilo que para nós é relevante é o que, em função do que quer que sejam esses procedimentos, seja o resultado e que esse resultado possa ter ou não materialidade suficiente que justifique informação ao mercado, nomeadamente aos obrigacionistas.
Mas neste caso, os responsáveis da TAP estão a no fundo estão a pedir sugestões e comentários a um conjunto de entidades do Governo sobre informação que vai seguir para a CMVM. Eu diria que isto parece um bocadinho estranho, no mínimo, e suponho que a CMVM achará o mesmo.
Para responder?
Para a CMVM, o que é relevante é aquilo que, em função das decisões que as empresas tomam, em função da forma como estão organizadas, possa ter materialidade que seja materialidade suficiente que requeira ser divulgada ao mercado para que os obrigacionistas tenham essa informação relativamente à forma como as entidades, as emitentes se organizam, os seus processos internos. Nós sobre essa matéria não opinamos.
Sr. Deputado João Barbosa Melo, só para avisar que está prestes no limite do seu tempo. Faz favor de continuar.
Muito obrigado. Então, vamos lá ver. Este e-mail mostra uma coisa. Pelo menos nesta ocasião, e nós não conseguimos ainda ver os e-mails todos, mas pelo menos nesta ocasião, o Governo parece participar da informação que é dada à CMVM. Sabemos, por outro lado, que alguma da informação que passou da TAP à CMVM é mentira. A pergunta é, o Governo também está por detrás destas mentiras que a TAP enviou para a CMVM?
Para responder?
O nosso o supervisionado é a TAP, enquanto entidade com valores admitidos, e portanto, e o que quer que exista no relacionamento da TAP com o seu acionista, com outras entidades, apenas na medida em que essa interação tenha reflexo em matérias que devam ser do conhecimento dos obrigacionistas, porque isso possa ser suscetível de influenciar o valor das obrigações em que estão investidos, esse tem que ser comunicado ao mercado e a CMVM não interfere sobre o conteúdo dessa comunicação ou sobre a bondade dessa comunicação. É essa que eu gostava de referir.
Obrigado. Passamos agora ao quarto grupo desta primeira ronda. Sou o deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 8 minutos para as questões. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente, Dr. Luís Lajinha Sousa e os seus assessores que o acompanham. Sr. Presidente, eu gostava de começar por lhe fazer uma questão, novamente, sobre o processo de contornação, sabendo das limitações da resposta, mas foi aqui dito, há 2 dias, pelo ainda Presidente do Conselho de Administração, e passo a citar, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários abriu um processo de contornação contra a companhia devido à forma como foi comunicada a saída do Conselho de Administração de Alexandra Reis. Esta informação proferida pelo Dr. Manuel Beja é verdadeira?
Responder.
Sr. Deputado, eu aquilo que posso dizer, já disse sobre essa matéria, não posso acrescentar mais nenhum detalhe relativamente a nomes, não posso acrescentar mais nada.
Para perguntar?
Sr. Presidente, eu não perguntei nomes, perguntei se a afirmação é verdadeira.
Sr. Deputado, aquilo que eu posso repetir e para não ir além daquilo que me é possível dizer para cumprir a legalidade que se aplica neste caso, é que as matérias em causa, nesse processo de contornação, respeitam de facto a qualidade e tempestividade da informação divulgada ao mercado a propósito das renúncias de administradores.
Para perguntar?
Sr. Presidente, desculpe insistir, eu percebo as limitações e por isso é que lhe estou a perguntar. E vou ajudar na resposta. Esta informação é verdadeira ou peca por escassa?
A informação que eu posso dizer que existe, que é verdadeira, e aquela que eu posso partilhar, é que existe um processo de contraordenação para apuramento da responsabilidade contraordenacional da TAP, relativamente às matérias que eu referi. A TAP foi notificada pela CMVM no âmbito desse processo e está a decorrer o prazo para se pronunciar. Não posso acrescentar mais nada, nem sequer em relação à duração desse prazo, a minha afirmação. Aquilo que eu posso dizer é aquilo que eu acabei de partilhar.
Para perguntar?
Sr. Presidente, o valor das coimas, das contraordenações, qual é o seu destino?
uma parte é para a CMVM, creio que 60%, não é? 60% das coimas são 60% para a CMVM. Ok, pois.